Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite. Boa noite.
Servidores da casa, Fernando Batatá e sua esposa aqui presente, secretária Marisa, todos que nos acompanham pela rádio difusora e pela rede social. Antes de iniciar, vamos levar o nosso pensamento a Deus, né? Pedir que Ele nos ilumine, que essa nossa reunião aconteça da melhor forma possível. Solicito ao vereador Darcio, secretário da mesa, para estar fazendo a chamada de presença.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos colegas vereadores.
Boa noite.
Senhor Fernando, dona Valéria presente aqui, obrigado pela visita. Né? A Marisa, secretários, também junto conosco. Boa noite também aos funcionários dessa casa e todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais e também pela Rádio Difusora. Adriano Preciso de Queiroz.
Presente.
Darcio Silva Neto. Presente. Francisco Univaldo Rodrigues. Manuel Galdino Proença.
Presente.
Moacir Preciso de Queiroz. Renan Diego Queiroz.
Presente.
Ronaldo presente. César Ribeiro.
Presente.
Senhor presidente, duas ausências, o senhor já está justificando elas, né?
Duas ausências.
E mais tem um quórum.
As duas ausências, eles estão em BH, né? Estão correndo atrás aí com o deputado que o Rony trabalha com ele, para ver se consegue trazer novamente tirar de Paraíso e passar para Passos a parte de transferência de carro, habilitação e tudo.
Principalmente o cartório eleitoral, né?
E o cartório eleitoral, isso mesmo, Darcio. Havendo quórum, declaro aberta a primeira reunião ordinária do mês de maio de 2026. A ata da reunião anterior está à disposição. A ata está aprovada. Antes de passar para o pequeno expediente, concedo, a pedido do vereador Sargento Ronaldo, 10 minutos para o pronunciamento da senhora Marisa Leão do Prado, secretária de Departamento de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente, para falar sobre o projeto de lei que trata do Bolsa Atleta.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Eu estou à disposição, o Sargento Ronaldo pediu para que eu viesse hoje aqui, que a gente pudesse discorrer a respeito da lei do Bolsa Atleta. Né? Essa lei que foi primeiramente criada em 1309, de 6 de março de 2024, ela foi criada na gestão passada, né? A pedido do vereador Hernani. E como a gente tinha algumas pendências, algumas áreas, a gente fez umas alterações, né? Foi feito pelo jurídico da prefeitura, de algumas coisas que a gente achou mais pertinente no momento, já que era uma lei que veio de um outro município e foi adequada ao nosso município. Certo? O senhor quer que eu...
Não, quer fazer pode, pode fazer a pergunta, presidente?
Pode fazer.
Não, que eu queria perguntar para a senhora o seguinte.
Sim.
Porque o Bolsa Atleta é um programa de incentivo ao atleta amador, né?
Isso.
Mas aí as pessoas às vezes pensam, mas é só para dar despesa e tal? Porque eu lembro quando, na época, né, que foi a legislatura passada,
isso,
que falaram sobre isso, eu falei, mas isso aí, o incentivo ao atleta, né, é muito bom, né, muito bem-vindo. Então, eu queria perguntar para a senhora, até para justificar isso, mas eu até já sei a resposta, mas perguntar para as pessoas, né, que estão ouvindo aí na Rádio Difusora, né, e tal, o seguinte, que vem recursos realmente para esse tipo de atletismo amador e tal, para o município, e se isso, agora, né, que a senhora não era secretária, né? Dessa pasta não, né?
Não.
Agora é, né?
Sim.
Então, aí agora melhorou, vem recursos, não vem recursos? Quando tem pessoas que estão praticando esporte aqui, amador, aqui em Fortaleza de Minas?
Sim. Sargento, na verdade, não vem o recurso próprio para esse fim, não. Hoje a gente tem esse programa dentro do governo do estado, em que o atleta pode fazer a inscrição à medida que ele acha necessário ou que ele se enquadre dentro das normas. Certo? Essa lei para atleta amador, ela foi criada justamente para incentivar a atividade física. Porque são profissionais, atletas que não é o principal recebimento dele como atleta esportivo, ele é um atleta, um profissional amador, né? Então, ele não ganha pão dele, não é aquele. Portanto, na lei, ela cita que ele não pode ter nenhum contrato com o clube, não pode receber nenhum outro
incentivo
que não seja esse do Bolsa Atleta. Então, o que, que visa isso? Visa a resgatar crianças, jovens, adolescentes, adultos, a qualidade de vida, a estar participando, né? A socialização. Então, ele visa isso, a trabalhar com esses tipos de atletas e equipes amadoras. Porém, ele exige que a pessoa tenha o mínimo de treinamento. Então, que ela tenha uma conduta de treino, que seja feito semanal, diariamente. Então, assim, são exigências de um atleta amador. Hoje não vem recurso. Só que tudo que a gente faz dentro do município, esse hoje, o Bolsa Atleta, é custeio próprio. Só que lá na frente, quando eu faço, eu reporto ao ICM Esportivo, que eu faço toda uma prestação de conta, que geralmente é março, último dia do mês de março de cada ano, eu faço o do ano anterior. Automaticamente eu consigo que isso venha um valor acrescido no ICMS do município. Então ele vem e ele é reconhecido no ICMS Esportivo. Certo? Então, não tem um valor que vem específico, mas eu consigo, dentro do meu ICM, uma gama maior, uma parcela maior dentro, por estar participando, por estar incentivando o município.
Então, tem melhorado?
Ó, é o primeiro ano que a gente está sendo feito, entendeu? É, a gente já tem um atleta que já está sendo contemplado, que ele já entrou com a documentação e já foi contemplado, mas a gente está aberto. Com certeza, a gente agora precisa fazer. Qual é o próximo passo? É que seja feito as inscrições, a gente tem todo um questionário que tem que ser preenchido, que está tudo detalhado na lei, que de 8 anos para cima, pode ser menor de idade, desde que tenha todos os procedimentos dos tutores e tudo mais, e idade limitada, a partir de 8 anos. Ele pode participar tanto de equipe amadora como individual, atleta individual. A exigência que a gente tem é que ele não participe de nenhum projeto que seja subsidiado por alguma maneira, porque é isso que a lei fala também. E aí, documentos pessoais, residir no município há mais de 12 meses, e aí ele pode participar individualmente durante 12 competições, que isso pode ser ao longo do ano, ou as equipes amadoras de 5 competições durante o ano.
E é pós o evento, o pagamento do...
Na verdade,
ressarcimento, né?
Na verdade, a lei fala que tem que ser solicitado até 15 dias antes do evento, para essa ajuda de custo. E essa ajuda de custo ela pode ser tanto na inscrição, pode ajudar na alimentação, no transporte, aí tem uma tabelinha que é de acordo com a quilometragem de onde será a participação no evento. Aí tem uma tabela lá, tanto para a equipe, quanto para atleta individual, amador.
E tem um número de KMs para poder receber?
Tem,
A senhora pode divulgar?
Posso, ela está na lei?
Uhum.
Ela está no artigo 14, tabela 1.
Certo.
Então aqui fala, ó, a tabela de auxílio financeiro do valor de atleta individual amador, até 100 KM, R$ 100. De 101 a 150 KM, R$ 200. De 151 a 250, R$ 250. Acima de 250 km, R$ 350. Por equipe, até 200 km, R$ 500. Acima de 200 km, R$ 700. Então, essa tabela ela já veio na lei, né? Ela já só foi complementada. E aqui cita que o reajuste dela acontece todo ano, no mês de março, de acordo com as tabelas... Vou achar aqui, daqui a pouco eu respondo para o senhor. Mas ela tem uma correção anual.
Eu acho que a pergunta dele foi outra.
Não, era essa, é o número de KMs. Até
eu
o
entendi assim, que tinha um limite máximo de 500 km, então não é isso não.
Não, é porque, sabe por quê?
É
porque os eventos aqui na região, né, presidente, os KMs aqui são bem menores, né? Em torno aqui, por exemplo, um evento até Guaxupé. Não vai dar isso, né?
Isso, mas aí, na verdade, soma até 100 km. Se for
a
50,
ida e volta.
Ida e volta.
Ah, entendi.
É naquela atividade, né? Aí até 100 km.
Mas é com licença.
Menos de 100 km não recebe?
Recebe. Até 100 é 100 reais.
É até 100.
Ah, tudo bem.
A princípio, houve-se um questionamento, inclusive, da cobertura de competições internacionais. Então, isso foi suprimido, no caso. Se tem uma distância mínima... Não contemplaria esse tipo de competição?
Não, mas ela também não tem uma distância máxima. Acima de 300 ela tem um valor.
Então,
se ela for internacional, ou se ela for nacional,
então ela
ou se for municipal,
também.
ela vai entrar na mesma.
Uma outra dúvida minha aqui, se eu posso. É, a princípio, quando surgiu esse projeto, houve-se muito assim, ênfase com relação ao pessoal que praticava ciclismo. É, tem-se uma gama de modalidades inscritas, ou, por exemplo, tem-se disseminado aqui, por exemplo, beach tênis, atletismo, quais as modalidades que poderiam ser inscritas nesse programa?
Qualquer atividade física, desde que ele seja um atleta amador, ele pode fazer tanto a inscrição individual na modalidade que ele esteja participando, ou ele pode fazer coletivo, na equipe. Por exemplo, nós temos às vezes um atleta no município que trabalha com canoagem.
Beach tênis, Marisa. Beach tênis. É praticante de beach tênis, né, Marisa?
É, professora.
É, praticante, professora. É, inclusive, a lei respalda, inclusive, competições particulares?
Ela fala que é obrigatório no município, todas as competições que o município fizer dentro do município, o atleta, ele é obrigatório a participar. Porque ele é subsidiado pelo município. Então, por exemplo, nós vamos fazer... Você deu o exemplo do beach tennis, do atletismo
e tal. Acho que não me fiz entender. É, competições particulares, empresários que subsidiam competições internas.
Qualquer tipo de competição, desde que ele enquadra como atleta amador ou como equipe amadora. Por exemplo, tem uma competição que o CPN faz... Tem uma da Polícia Militar, que as meninas daqui, o pessoal de Fortaleza do Atletismo, já participa. Então, automaticamente, ela tem uma empresa que faz aquilo, né? Que faz todo o processo. Pode participar, não tem problema nenhum. Certo? A gente pode subsidiar esse atleta, não tem problema. A obrigatoriedade dele é participar dos eventos, quando forem municipais, ele tem que participar do evento municipal feito pelo município. É obrigatoriedade.
E esse treinamento que ele faz, que foi citado pela senhora, que ele deve ser acompanhado, esse condicionamento desse atleta tem que ser feito dentro das instituições, tipo academia, da praça de esportes, da prefeitura, para ser monitorado?
Não, na maioria das vezes, o que acontece? A gente está começando agora, né, Renan? É, por exemplo, hoje um atleta do do ciclismo. Ele faz o treinamento dele dentro da academia, ele faz o treinamento nas ruas, nas estradas da cidade, do município, ele faz o treinamento dele. Mas isso assim, ó, a lei não limita. Por exemplo, às vezes eu sou uma atleta de canoagem, sou de Fortaleza de Minas, mas eu não tenho onde treinar aqui canoagem. Eu vou para um outro município para eu treinar canoagem. Mas aí eu posso...
Mas ele tem que estar vinculado, por exemplo, a uma academia, ao clube de natação, por exemplo, o condicionamento dele físico tem que estar atrelado às oficinas disponíveis até para ser monitorado?
Não, na verdade, não é que ele tem que estar atrelado, ele tem que comprovar que ele faz esse treinamento. Que ele participa desse treinamento.
Senão uma pessoa que é amador, né? Vai querer uma vez, eu quero uma vez, vou participar, mas só para curir. Então
não.
Ele tem que demonstrar que ele realmente ele participa, ele é competitivo ali para ser vencedor.
Isso.
Isso a gente participou da lei, então a lei, quando o mandado anterior ela fez isso. Não adianta eu chegar, eu estou fazendo uma bike aí, faz uma semana eu quero competir em paz. Não tenho chance.
Porque ele já vem competindo, né? Ele já tem um começo histórico, aí de um treinamento.
Mas um dia vai ter que começar, vai.
É, com certeza.
E o treinamento também
Respondeu, só para saber se quem estivesse começando, conforme o colega citou aqui, se ele necessariamente, para requerer, ele já deveria estar inserido no contexto de algumas dessas oficinas, como tem, por exemplo, academia e diversas outras.
É, na verdade...
Alongamento,
na
caminhada.
Na verdade, ele tem que se enquadrar dentro do atleta amador. Ou da equipe amadora. E a equipe ou o atleta, ele tem que ter um treino regular. Que ele não faça aqui em Fortaleza, que ele faça em algum outro local, ele vai ser monitorado, se ele realmente está fazendo. Mas ele tem que ter um treino regular.
Então para a equipe do beach tênis e do atletismo, ela tem que procurar o CRAS para se inscrever antes de requerer?
Na lei anterior, ela procurava o CRAS. Só que a gente começou a ter uma situação, às vezes, conflitante. Porque... Geralmente no CRAS são pessoas que
assistidas.
São assistidas, né? Então, quando a lei teve alteração,
passou para o departamento hoje de esportes, que é o responsável. E a gente tem uma equipe que foi nomeada, e aí essa equipe, toda essa documentação passa para essa equipe, que são composta por funcionários, são 3 funcionários, e aí essa equipe ajuda o departamento a verificar, a ver toda essa situação aí.
Então a gente está sempre procurado aqui para estar patrocinando, às vezes, para estar ajudando eventos, inclusive particulares, né? A gente pode estar orientando, inclusive, aos participantes para estar procurando administração na prefeitura municipal.
Isso, pode me procurar lá.
Para levantar os requisitos para pleitearem
o benefício. A gente faz um cadastro do atleta ou da equipe e a partir daí tem todos os requisitos que tem que ser passado. Morar no município, residir há tanto tempo e aí todo esse processo aí. Que a gente orienta, tá?
Obrigado.
No caso, é um incentivo, né?
Isso, pra pessoa, é um incentivo.
Porque a ideia seria essa, né? Incentivar,
isso,
né?
Isso, incentivar o esporte, até para ter novos atletas na cidade, né?
Isso, não era só isso mesmo. É isso.
Certo. Mais nenhuma dúvida?
Não, aí a senhora ia falar da lei, mais alguma coisa, não? Então, os requisitos são esses, né?
Os requisitos são esses, aí tem a tabela de valores, né? Quanto à faixa etária, que é importante.
O vereador Renan falou de eventos internacionais. Eu lembro que tinha uma dupla aqui, né, vereador? Que era o dois irmãos, era irmãos, né?
Do Karatê, né?
Do Karatê, é, né? Não tinha o Bolsa Atleta na época, né? Não. Não, né?
Não. A lei é de 2024 e ela foi alterada em 2025.
Então, mas um menino que está praticando o esporte, futebol, por exemplo, ele vai fazer um teste. Aí ele vai fazer um teste... Geralmente esses testes são longe, né?
Uma peneirada, né?
Teve até em Brasília já, né? O Júlio ainda que não, né?
Não, já foi embora.
É, com o menino do Júlio. Aí ele pode ser contemplado nessa quilometragem ou não? Porque ele vai lá fazer um teste de futebol.
Na verdade, ele teria que estar participando de uma competição. Né?
Não é
ele
competição,
já é,
né?
Não
aí já é para ser profissional também, né?
Mas nesse caso, por exemplo, tem sempre uma ajuda do município, né? Até vocês acabam ajudando também, né? Então, assim, né? Tem uma ajuda, porque ele já não tá, ele já não caracteriza como atleta.
Competição, né?
Como competição.
Entendi.
Tá certo. Obrigado, secretária.
À disposição.
Secretária, muito obrigado, viu? Esclarecedor.
Eu que agradeço, precisar, estou à disposição,
obrigado.
Viu?
Tá certo. Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite. Obrigado.
Instalação do pequeno expediente. Leitura da indicação número 2 de 2026.
Indicação para moção de aplausos à APAE de Passos pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Eu, Ronaldo César Ribeiro, Sargento Ronaldo, vereador da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência com fundamento no preceituam o artigo 110 e artigo 122 do Regimento Interno desta Casa. Indicar a adoção das seguintes providências. 1. Proposta legislativa de moção de aplausos. A APAE, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, é com grata satisfação que estamos submetendo à apreciação plenária a presente moção de aplausos, dirigida à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos que atendem a nossa região, bem como moradores do nosso município. Instituição que tem um longo e admirável percurso de comprometimento, superação de desafios e amor ao próximo. Durante mais de 5 décadas, a APAE de Passos tem sido referência em nossa região e comunidade, oferecendo um amplo espectro de serviços que incluem educação, saúde, assistência social e atividade de capacitação, promovendo assim a qualidade de vida e o desenvolvimento das pessoas com deficiência. É importante destacar que essa trajetória de sucesso só é possível graças ao esforço incansável dos profissionais, voluntários, familiares e parceiros que têm dedicado seu tempo e recursos em prol dessa nobre causa. Em face do exposto, esperamos receber integral apoio dos nobres pares no que tange iniciativa e requer-vos a deliberação plenária e, sendo positiva, agraciaram da referida moção de aplausos ao trabalho dos professores, colaboradores e voluntários. Na pessoa do senhor presidente da APAE de Passos, Marcílio Leite, com diploma e quadro da menção. Ronaldo César Ribeiro, vereador.
Obrigado, Letícia. Informo que estão sobre a mesa de vocês cópia de ofício da ARSAI número 29 de 2026. Agora vamos para o grande expediente. Inscrição dos vereadores para falar sobre qualquer assunto. Concedo 10 minutos a cada vereador. Vereador Renan.
Boa noite aos companheiros de casa.
Boa noite.
Boa noite. Aos presentes, aos que de alguma maneira se fazem presentes, aos ouvintes. Boa noite, Matheus. Aos seguidores, à Zona Rural. Boa noite, Fortaleza. E a todos, a paz do Senhor. Hoje, dando início aos meus trabalhos na casa, gostaria de levantar uma questão em particular que frequentemente me é externada em conversas com a população, que seria a longa espera na fila para acessar as unidades de saúde auditiva para receber tratamento e os aparelhos de amplificação sonora individual. Existem relatos de pessoas que já aguardam há anos. E em contato com a profissional correlata a matéria em nosso município, que seria o serviço de fonoaudiologia. Um forte abraço aí para o pessoal do PSF, para Maria Helena, que já me recebeu prontamente a me esclarecer as dúvidas que eu tinha em relação. Eu recebi a informação que a nossa referência hoje, que se encontra, que seria o Hospital Alzira Velano em Alfenas, nos dispõe anualmente uma cota muito pequena, ínfima, apenas em torno de 5 aparelhos, incluindo as trocas e substituições para aqueles que já fazem o acompanhamento no centro, ou seja, a demanda está muito além da oferta, está muito aquém a necessidade. Diante do exposto, eu gostaria de requerer ao Executivo mecanismos para o atendimento dessa demanda reprimida, que há anos aguardam nas filas, ainda para o seu primeiro atendimento, mesmo após a constatação da necessidade do aparelho auditivo. E de volta aí à saga das respostas dos requerimentos, hoje trago a resposta de número 239 de 2025 do Executivo, no qual requeriu o cascalhamento nas estradas do bairro Chapadão. O pessoal almeja, espera muito, prospecta muito que as benfeitorias, que os reparos cheguem às suas propriedades. E o Executivo me respondeu que está fazendo o possível para efetuá-la e que hoje esses serviços encontram-se concentrados no bairro Areias e que a localidade, provavelmente no caso Chapadão, que me solicitaram aí pessoalmente, será a próxima a receber os serviços. Em fevereiro deste ano, também repassei o anseio da vizinhança do PSF em receber um estacionamento para desafogar o fluxo de veículos nas imediações. E me foi informado que a área almejada para tal, inclusive foi assim, indicado pela própria vizinhança, seria destinada a uma área ao lado da entrada do portão direito do PSF, que tal área seria destinada para moradia social. É nobre o intuito, espero que se concretize da melhor maneira possível os projetos. Requeri também ações no que diz respeito à reativação do sindicato rural e recebi respostas que estavam acompanhando e estudando as alternativas. E francamente eu espero mais, espero ações, sejam essas por intermédio do próprio sindicato, do seu reestabelecimento, ou de Departamento de Agricultura. E acima de tudo, espero mesmo é que de alguma maneira limpa e igualitária, esses serviços cheguem a todos os produtores rurais. Quanto à proposta de moção de aplauso do nobre colega aqui, a APAI, Eu enalteço a proposta do senhor aí. Reconheço os serviços prestados pela PAI. Em outra oportunidade, até postulei, inclusive, pela ampliação, da necessidade da ampliação dos serviços de atendimento a crianças com necessidades especiais, que hoje também assim, está muito aquém a necessidade ao ofertado. Postulei, inclusive, a ampliação do valor repassado, se o caso fosse para ampliação dos serviços. A gente tem uma demanda, inclusive, pessoas que têm procurado, mães que têm procurado, inclusive, o Conselho Tutelar, reportando, pedindo ajuda, que as necessidades de suas crianças estão sendo negligenciadas, inclusive não verbais. Imagina isso para uma mãe. Mas, assim, o mérito da questão aqui é outro, enalteço, gostaria de fazer parte também, e espero que a administração amplie, subsidie, inclusive, a ampliação do atendimento para o acolhimento do nosso SERD, que hoje é a PAI. Hoje a administração, a administração cede o transporte para São Sebastião do Paraíso, para a AMA, temos 3 crianças assistidas lá. Tem-se a solicitação, às vezes, das crianças na fila, aguardando o atendimento do nosso SERD, que hoje é a PAI. Infelizmente, a demanda é muito grande. E as crianças estão aí, à mercê, precisando do trabalho, da atenção, né? E assim eu encerro aqui minha participação. Mais uma vez, gostaria de participar. Enobreço a sua atitude aos profissionais que recebem, que acolhem muito bem aos assistidos. Acredito hoje que a gente tem mais de 10 crianças assistidas lá na APAI de Passos, aproximadamente 16 no total entre serviços de assistidos integralmente e terapias, fono, motora. Meus parabéns à APAI. Assim eu encerro minha participação, agradeço os trabalhos, aguardo os trabalhos da casa, deixo meu boa noite, fiquem todos com Deus e obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Sargento Ronaldo.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores, serventuários dessa casa, ouvintes da Rádio Difusora e presentes. Bom, aqui a secretária Marisa, ela explanou muito bem. Agradeço, viu, Marisa, pela sua presença aqui. E isso é importante, né, ser falado e tal. Eu peço desculpa também não ter participado aí das reuniões aí que teve aí sobre o... Mas eu vou ver, né? E agora também, ô, senhor presidente, eu também queria falar sobre o pedido de uma moradora lá da rua Padre Licínio, no bairro Bom Jesus, próximo ao número 265. Naquele local, lá tem uma curva. Um pouco antes, tem um quebra-mola de frente, o CRAS. Mas chegando próximo ali ao 265, ali, que é a casa do Zé Geraldo, salvo engano, onde é o pet shop do Lucas, os motoristas têm acelerado e têm ocorrido alguns acidentes lá de pequena monta, mas tem ocorrido. E desde quando, a época que eu morei ali pertinho também, de vez em quando ouvia uns barulhos, ia lá ver, era acidente, né? Alguns acidentes que era só veículo mesmo, mas acontece. Por isso eu quero fazer um requerimento, ô Renato, ao digníssimo prefeito municipal, pedindo para que seja colocado um quebra-molas naquele local, conforme as diretrizes do CTB, né, Código de Trânsito Brasileiro, e normas do CONTRAN. E ainda falando aí sobre o vereador Renan falou aí, né, sobre as pessoas com deficiência, então eu fiz um requerimento, né, e falei recentemente com uma pessoa que ouviu ou assistiu nas redes sociais, eu não sei onde que ela viu, mas falando sobre aquele estacionamento lá, eu acho que o senhor também tinha pedido, né, de frente à escola, Noraldino Lima, porque ali já tem uma rampa para cadeirantes, né, essa pessoa que me procurou é da família de uma pessoa que necessita. Aí ela perguntou, ela falou, e o estacionamento, sargento, é tão simples e tal? Eu falei, não, vou voltar a pedir, né, esse estacionamento lá de frente à escola estadual Noraldino Lima. Quanto à indicação aí, é bem-vindo, viu, vereador Renan? Claro, o presidente já tinha falado também, né, presidente? Eu não sei se o senhor...
Se todos estiverem de acordo, né, e se o senhor achar,
eu tô de
a gente
acordo.
Coloca no nome do plenário.
Falou, vereador Darcio, o vereador Mané. Falou sobre, né, colocar em nome do plenário e os senhores que decidem, né, porque o plenário tem que ser consultado, né?
Isso.
Sim. Pode falar. Agora, o senhor, a gente está de acordo.
Não,
é
aí
bem,
o presidente
bem,
que deu
muito
ideia.
Muito bem colocado aí a moção.
Claro, que é melhor, porque aí o, no dia
eu que mencionei der... antes que não chegou na minha fala, mas a gente estamos juntos aí, com certeza.
Aí, presidente, era só isso mesmo. Agradeço, devolvo a palavra.
Tá certo. Obrigado, vereador. Vereador Manuel.
Meu boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
A
boa
todos
noite.
Presentes. Todos presentes aqui nessa casa. Boa noite, funcionário dessa casa. É, a todos que seguem nós pela rede social e pela Rádio Cusura. É, eu quero fazer um requerimento para o prefeito para estar tá instalando lá, arrumando as lâmpadas que está queimada na pista de caminhada. É, porque as pessoas que trabalham, chegam mais tarde e querem fazer uma caminhada à noite. E não tem como, né? Sem a iluminação fica difícil, né? Então, o prefeito está vindo assim para nós aí, para poder, eles, tão, né? Eles não estão fazendo caminhada assim à noite por falta da iluminação. Aí o prefeito está vindo para nós aí, isso aí, né? E também foi procurado sobre a castração de cães e gatos, né? Aí o prefeito também está vindo para nós isso aí, porque... eles vieram aí faz uns tempos ainda, mas vier de novo, né? Bom, né? Bom para a cidade, que não vai aumentando. Esses cachorros já tem bastante, né? Aí não aumenta mais, né? Já tem muito, né? Aí vai diminuindo um pouco, né? E também sobre os terrenos, também foi procurado que esses terrenos que tem lá em cima, sobre a energia lá, a rede de esgoto, né? Para estar. Ver se tem possibilidade de estar ajeitando lá, para o pessoal estar construindo, né? Porque. Pagar aluguel é difícil, né? A gente tem as casas aí, mas a gente sabe que é difícil pagar aluguel. Então, para as pessoas estão fazendo as suas casas lá, né? Está ajeitando lá para eles lá. Mas se Deus quiser, vai dar certo, com a fé de Deus, né? E também quero dar os parabéns para todas as mães, né? Que é domingo é dia das mães. Aí, todas as mães de Fortaleza de Minas, da zona rural, todo o Brasil, né? Que Deus abençoe a cada uma das mães, né? Que mãe é mãe, né? Mãe, ela sempre acolhe o filho pode ser o que for, que ela acolhe ele mesmo, né? E, então, tem que parabenizar muito todas as mães, né? Que Deus abençoe muito a elas, né? E também quero agradecer também o Israel. O Israel pelo trabalho que ele vem fazendo, né? Eu passei lá na Estrada das Areias, ali onde vai o morro ali. Está ficando muito boa a estrada, né? Rapoa beirando o barranco, né? Agora fica menos perigo de, assim, de um acidente, uma coisa, né? Porque vem o outro carro, do jeito que estava, está muito problemático. Então agora ficou bem melhor. Então a gente agradece aí o Israel pelo trabalho que vem fazendo, né? E que Deus abençoe muito ele, né? Pelo trabalho aí. E eu aguardo pelo trabalho da Câmara e derrubo minha palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Darcy.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Já falei com a secretária Marisa aqui presente, mas quero fazer de forma de requerimento a possibilidade de estar fazendo novos uniformes para os participantes do futsal aí, para estar competindo nos campeonatos que vão, tanto interno como externo, né, fora do município. Ela já me orientou que está sendo providenciado, mas eu quero deixar. Em forma de requerimento, não precisa me responder, já estou sabendo, tá? Muito obrigado pela atenção, também pela presença que está explanando sobre a lei do Bolsa Atleta. Antes também, deixo aqui um abraço à família do senhor João Inácio, né? Hoje eu conversando com ele, falou que estava perguntando se tinha reunião, que está sempre nos ouvindo pela rádio, então um abraço a todos vocês aí, João Inácio. Falei que ia falar com vocês. Hoje nós temos a ausência de dois vereadores, né? O senhor Moacir, o senhor Rony, que com o senhor prefeito, juntamente com o vice-prefeito, foram até Belo Horizonte para tentar voltar o cartório eleitoral para Passos. Né? Não é voltar para Passos, né? Mudar para Passos, voltar ele para Jacuí. Eu vejo um descaso muito grande. A prefeitura deu apoio esse final de semana, levou as pessoas lá para regularizar o título, fazer título, biometria e tudo. Só que eu procurei saber, eu tive até resposta com o nosso funcionário aqui, o Wesley, ele me informou que o cartório eleitoral foi até Itaú de Minas. Então eu acho que é um descaso com a nossa população. Porque você deixa ficar perdendo um dia para você ir para trás, para resolver isso. É uma folga sua, é um dia de descanso, entendeu?
E eu tenho que ir lá, ele é obrigado a ir regularizar a situação dele. Por que, que o cartório não pode vir até o nosso município também? Tomara que dê certo, eu acho que em outras ocasiões o pessoal de Jacuí vinha em Fortaleza, eu me recordo alguns anos aí que vinham, prestar esse serviço aqui na nossa comunidade. Então, ao mesmo tempo, a gente fica revoltado com isso. E se eu não conseguir, nós não temos que levar, nós temos que fazer, buscar eles para cá, não a gente ir até eles. Certo? Não sei se os demais vereadores concordam com o que eu falo. Mas não há de acordo, inclusive. Pois não,
senhor? Não, o vereador, desculpa, viu, interferir na fala do senhor, presidente.
Tá certo, pode.
Porque eu falei com a Heloísa, ela trabalha no cartório eleitoral de Passos.
Sim.
É filha do Vander.
Isso.
E ela me falou o seguinte, ela falou que se alguém precisar regularizar alguma coisa, que o cartório de Passos está resolvendo.
Sim.
Ela falou que inclusive na Câmara Municipal lá de Passos está resolvendo também, não tem essa necessidade de ir a Pratapos. Eu não entendo.
Mas as pessoas têm dificuldade de trazer o passo. Então, em vez de ir para trás,
eles fazem isso mesmo.
Existe uma lei até que quando uma pessoa precisar de fazer um cartório eleitoral, a prefeitura tem que ceder o carro, né, o veículo para levar. Mas eu acho que é muito mais como trazer para o município. Se vão em outros municípios, por que, que o nosso não vem? Falaram uma vez que é negócio de internet. Mas foi internet, vamos procurar. Lá estava na praça, né, Wesley? Está dormindo aí, Wesley? Está cochilando, Wesley? Eu estava ouvindo lá na internet. Que o pessoal estava sendo assistido numa praça. Entendeu? Agora, como eu disse, eu procurei informar com eles, porque não tinha previsão de vir aqui. Então não vieram. Então isso aí a gente tem que, se não conseguir mudar, é fazer um apelo onde tem os órgãos competentes para eles estar vindo aqui. Não o cidadão, o munícipe ir lá não, né? Mais uma vez, lamentável, eu acho que é uma falta de respeito, para mim ele é um covarde, eu falo isso para ele, quero que ele viesse aqui, vou falar para ele, o senhor encarregado geral da Copasa, que mora em Itaú, mas é gerente aqui. Solicitei, como vocês bem sabem, para ele estar vindo aqui prestar esclarecimentos. Mandou uma resposta no WhatsApp, quando ele recebeu lá o ofício, que viria. Não deu retorno, tiveram na prefeitura, mas não vieram aqui, se acovardaram. A Renata entrou em contato com ele semana passada. Não, vou ver e a gente. Então, para mim, ele é um covarde. Quero falar com o jurídico aqui, que hoje não está presente também, está acompanhando o pessoal em Belo Horizonte, para estar juntando isso junto ao Ministério Público, junto com a denúncia que foi feita pelo vereador Renan. Porque isso é descaso. Nós somos, eu não rótulo esse título, mas nós somos uma autoridade. Entendeu? Nós somos uma autoridade. Eu não saio para a rua me gabando disso, não. Muito pelo contrário. Mas tem hora que você tem que usar esse rótulo que você tem, que você é uma autoridade. E por que ele não vem? Está se acovardando. Eu falei para ele, um áudio para ele, que ele para mim é um covarde. Entendeu? Então, como foi feito, foi falado para a população que ele viria, não veio. Até o momento, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu escrevo muito bagunçado, mas vou achando aqui. Também, falando com o senhor Israel ontem, ele teve que me pedir, dá um alô lá para o senhor Luiz Parulo, que cedeu um cascalho para estar trabalhando nas estradas das areias. Então está aí, né, agradecimento, se alguém estiver ouvindo, que leve até ele o agradecimento em nome do senhor Israel e de toda a Câmara aqui também. O vereador Sargento Ronaldo, quanto os lugares, né, preferenciais para cadeirantes, pessoas especiais, foram solicitados. Se eu solicitei ao longo do comércio e não tivesse porta. Inclusive, eu até tinha anotado para falar sobre isso hoje, para cobrar do prefeito uma resposta do requerimento, se vai fazer ou se não vai fazer. Que já tem bem mais de um mês que já foi enviado esse requerimento para nós lá. Não sei se foi o senhor, se foi o vereador Renan também, caminhou um, quase que, só que foi na escola. Foi o senhor? Na escola foi. Então, eu fui ao longo do comércio, não tive resposta também, e eu acho que é muito simples fazer isso, demarcar o lugar e fazer uma pintura ali para estar sabendo, e o lugar reservado. É muito fácil, não tem enrolação. Mas a gente tem que cobrar isso aí também. Aproveitando também, ali aqui na Rua Passos, já foi mencionado escrito pelo senhor também, com a Tiradentes. Ali o trajeto que desce ali, quem vem do PSF, ali tem uma placa que já está torta. Ali ninguém sabe quem tem preferência. Eu acho que tem preferência quem está descendo. Mas tem uma placa de par, tem uma de preferência, então é regular e regularizar essa sinalização. Ela é mais adequada, mais visível para as pessoas verem, que eu frequento ali, às vezes já tem que parar, eu estou descendo, tenho a preferência, mas tem que parar, porque o outro não vai parar mesmo. Então eu solicito aí ao departamento, eu acho que eu não sei se é o senhor Nivaldo, um requerimento a ele para estar olhando melhor lá essa sinalização. É só para ajustar ela lá, que ela está meio. Existe a placa, mas está muito. Não está não legível para o que está destinado o trânsito ali. Certo? Eu acho que é só esse mesmo aqui, não tem notiadentes, cartão eleitoral. Demais a gente vai falando ao longo dos dias com os secretários, né? E as estradas, ontem também falando com o senhor Israel, ele falou, o pessoal falou também. Para quem está ouvindo, o trabalho está contínuo, aproveitando aí a estiagem, só que é duas máquinas e tem muita coisa para ser feita. Mais devagarzinho vai rompendo aí, certinho? Deixa eu agradecer a oportunidade. Antes que eu me esqueça, mas eu já falei, mas volto a falar, sobre a moção para os aplausos para pai. Sou de acordo, claro, muito bem pensado pelo senhor fazer esse reconhecimento deles também. Estou de acordo, em nome da Câmara, viu? Obrigado, agradeço a oportunidade. Agora o trabalho da casa.
Obrigado, vereador. Bom. Também gostaria, né, de parabenizar todas as mães, né, para o Dia das Mães, como o vereador Manuel acabou de falar, no próximo domingo. Eu tinha anotado aqui, o vereador Darcy também, para um ofício de agradecimento sobre o senhor Luiz Parula. Né, eu tinha anotado aqui no rodapé aqui. Aí... Sugiro que seja feito o nome do plenário.
Eu até não ia fazer o ofício, mas emagrecer. Agora, se eu quiser fazer em forma de ofício, então fica à vontade. É? Só mencionei mesmo o agradecimento.
Se todos estiverem de acordo, a gente faz em nome do plenário. Né? De acordo, Renan?
Sim, de acordo.
Né?
De acordo.
De acordo, Manuel. A gente faz um ofício de agradecimento ao senhor Luiz Parula, né, que cedeu esse cascalho e... Parece que dá para fazer bastante cascalhamento ali nos pontos críticos do bairro Areias. O nosso muito obrigado a ele.
Eu queria falar também aqui, eu acho que de conhecimento de todo mundo, não tem, não sei se é oficial aí também, eu acho que nós não sabemos oficial, mas parece que estão chegando os maquinários também para dar... início às obras do asfalto da Jacuí. Então, estou falando aqui, mas eu não tenho. Se secretário, são eles mesmo? Não confirma, né? Então, tem vírus embarcando algumas máquinas. Eu até queria ter ido lá, mas não tive o tempo, né? Então, mas se Deus quiser que seja verdade. Obrigado, senhor presidente.
Tá certo. É um sonho aí, né? Que vai se tornar realidade, se Deus quiser. Pode falar.
Posso, eu gostaria de acrescentar aqui, eu acredito que o momento é oportuno em relação ao sugestionado pelo colega. O ano passado eu estive na prefeitura buscando informações quanto aos repassos para o CERD, Centro de Atenção de APAE e IAMA. Estava direcionado em fichas R$10 mil direcionado à APAE. É uma quantia muito ínfima em relação, não cobre nem o tratamento de uma criança lá, sabe? Busquei informações, encontrei que existia outra ficha no valor de R$10 mil para a AMA. E existiam mães solicitando o serviço na AMA, que é uma ONG, mas todavia, entretanto, a ONG é São Sebastião do Paraíso, a prefeitura disponibiliza local, espaço, e eles vivem através de doações, bingo, e tende a direcionar os outros municípios que buscam atendimento, como Jacuí, Guaxupé, e fazem inclusive estorno por penas judiciárias, questões judiciárias, repassam dinheiro para lá para segurar a ampliação do atendimento, até porque uma ONG atende São Sebastião do Paraíso e amplia isso aí. E no nosso orçamento aqui existia a possibilidade de repasse do valor de R$10 mil. Reafirmo que é quantia irrisória em relação ao tratamento ofertado anualmente para uma criança. E aguardamos, solicitei o direcionamento que estávamos aguardando, o aval, a autorização, para a gente conceder a autorização para firmar convênio para esse repasse. Não veio, infelizmente eu sinto, não sinto empatia por parte do administrativo em atender isso. Tem-se aqui o reconhecimento hoje em relação aqui ao SERD, à APAE, assim, sabe, aplaudo de pé aqui o serviço que faz. E eu gostaria de aproveitar aqui o momento para requerer o quanto foi repassado para a APAE e para a AMA de São Sebastião do Paraíso. Existia essa ficha o ano passado, houve o repasso para a APAE, não houve a propensão para firmar-se o convênio com a AMA. Inclusive, me foi informado que existiria a unificação da APAE e AMA. Então, assim, uma vez que não seja repassado para a AMA, espero aí que esse valor seja repassado o dobro para a APAE. Obrigado.
Tá certo, vereador. Votação da indicação número 2 de 2026. Vereador Renan.
Sou de acordo.
Vereador Sargento Ronaldo.
De acordo.
Vereador Manuel.
De acordo.
Vereador Darcy.
De acordo, senhor presidente.
Todos de acordo. Leitura dos requerimentos apresentados nessa reunião.
Requerimento Renan Executivo, mecanismos para atendimento reprimido quanto à pequena quantidade de aparelhos auditivos, visando atender aqueles que se encontram há tempos na fila de espera. Requerimento Ronaldo Executivo, na rua Padre Licínio, próximo ao Pet Shop do Lucas. Os motoristas têm trafegado, né, em alta velocidade e com frequência têm ocorrido acidentes. Requer seja colocado quebra-molas, conforme o Código de Trânsito Brasileiro e demais legislação vigente. Requerimento Ronaldo Executivo, reitera requerimento sobre a construção de estacionamento em frente à escola estadual relacionada a cadeirantes, deficientes, etc. Requerimento Manuel Executivo, manutenção das lâmpadas queimadas na pista de caminhada. Requerimento Manuel Executivo, possibilidade de trazer novamente ao município, à cidade, né, o castramóvel para castração de cães e gatos. Requerimento Manuel ao Executivo, seja implantada energia elétrica e rede de esgoto nos terrenos do novo loteamento para que os proprietários possam construir e sair do aluguel. Requerimento Dárcio para Marisa, novos uniformes para os alunos da escolinha de futebol. Requerimento Dárcio para o Nivaldo, na rua Passos com a rua Tiradentes, existe um entrocamento onde a preferência de quem está descendo requer seja regularizada e ajustada a placa de sinalização que não está bem visível para a população. Requerimento Renan ao Executivo, informações de quanto foi repassado para a APAE de Passos e para a AMA de São Sebastião do Paraíso no ano passado. Caso não tenha sido repassado nenhum valor para a AMA, que esse valor seja repassado em dobro para a APAE de Passos.
Obrigado. Votação dos requerimentos apresentados nessa reunião. Vereador Renan.
Estou de acordo.
Vereador Sargento Ronaldo.
De acordo.
Vereador Manuel.
De acordo.
Vereador Darcy.
Senhor presidente, estou de acordo. Só um comentário aqui. Ontem também, nessa conversa com o senhor Israel, ele até pediu para argumentar que ele não responde os requerimentos. Ele fala na correria, mas está sempre atendendo. Os requerimentos a gente tem acompanhado também, que está mesmo... Então, aquele, às vezes não responde os requerimentos, mas está com eles em mãos e está providenciando o que é solicitado, porque ele passou ontem.
O Darcy, ele acompanha até na íntegra, né? Um abraço aí, Israel.
Certinho. Estou de acordo, senhor presidente.
É isso aí. Bom, todos foram votados, segue para ser sancionado. Convoco todos os vereadores para a segunda reunião ordinária do mês de maio, a realizar no dia 11, às 18 horas, aqui nessa casa. Fiquem todos com Deus, declaro encerrada essa reunião.